DW. Programa especial.
Euro 2024.
Viva! O Campeonato Europeu começa hoje aqui na Alemanha. Vão ser 30 dias em que todos os caminhos vão dar aos estádios aqui na Alemanha para acompanhar o Campeonato Europeu de Futebol. Allianz Arena vai ser hoje o palco onde vai ser dado o pontapé de saída deste Campeonato Europeu. No caso, são 36 anos depois que o Europeu volta às terras germânicas. Vão ser 24 seleções que vão disputar o mais importante canecão de futebol no que diz respeito às seleções aqui na Europa. Já sabe, começa assim o especial programa Euro 2024 aqui na DW África. Eu sou Amos Fernando, a minha companhia está a Brahma Darami. Para já, bem-vindo.
Bem-vindo, Amos Fernando, bem-vindo também ouvintes da DW África. E como disseste muito bem, vai ser um campeonato da Europa muito renhido. Temos grandes estrelas do futebol que já estão na Alemanha, todas as equipas, as seleções já estão na Alemanha. Hoje de manhã a seleção portuguesa cumpriu o seu primeiro treino no solo alemão e também podemos dizer que, tal como disseste, o pontapé inicial terá lugar na Allianz Arena, neste magnífico palco, maior palco do futebol da Alemanha, e que vai receber a Alemanha-Escócia para esta derradeira competição de futebol aqui na Europa.
Ora bem, o Brahma já o disse, na Alemanha estará, vai fazer o pontapé de saída e a seleção alemã está mesmo sediada na Baviera e lá onde está montado o quartel-general da equipa da Alemanha, ou seja, a seleção alemã de futebol. Vamos acompanhar já a seguir um apontamento de reportagem que conta um pouco da história do hotel onde estão alojados os jogadores alemães.
O hotel da Alemanha no Euro. Os anfitriões ficarão sediados na Baviera, a casa do patrocinador Adidas. A equipa treina aqui durante o torneio. Os jogadores dormem em bangalôs. A equipa não quer andar de avião na fase de grupos. Os jogos serão todos a menos de 250 quilômetros. A Adidas construiu esta base para a equipa nacional. Já era a base da Alemanha no Euro 2020.
Ora bem, este é o hotel onde a seleção alemã está alojada, já o dissemos nesta reportagem, que também foi o mesmo...
É um hotel bonito, né? É um hotel bonito e tem esta estrutura, a monja, muito diferente. É uma zona muito, como se vê na imagem, uma zona muito isolada, que deu para os jogadores descansarem, que deu para os jogadores também se afastarem um pouco desta atmosfera em torno da seleção aqui na Alemanha. Eu acho que eles fizeram bem em estar num e eles têm, e é um espaço que tem campo de golfe,
tem tudo.
Tem bangalôs que como se vê, é muito tradicional aqui na Alemanha, sobretudo no sul do país.
Exatamente, até porque também é um sítio que está muito localizado, pelo menos muito perto dos estádios onde a Alemanha vai fazer pelo menos a fase de grupos deste europeu. Mas também, para além disto, é preciso lembrar que este espaço é onde também a Alemanha esteve hospedada, a seleção alemã esteve hospedada no Euro de 2020. Para já, Brahma Darami, saindo da questão do hotel... há muito mais. Sabemos que o jogo de abertura vai ser daqui a pouco, por volta das 21 horas, Alemanha-Escócia. Antes de irmos falar das expectativas dos adeptos e não só, o que é que você espera deste jogo de abertura?
Eu creio que vai ser um jogo muito difícil. Por minutos iniciais vamos ter uma seleção germânica muito mais focada em tentar conter as emoções, aquela atmosfera antes do jogo, como nós sabemos, aquela festa, festa da abertura, mas também vamos ter uma seleção da Alemanha, como dizia o capitão Gundogan, com os pés assentes no chão, sabendo que tem um grande desafio. A Alemanha, que não passa da fase de grupos, teve uma prestação no Euro de 2020, mas que se jogou em 2021 devido à pandemia, uma prestação para esquecer. Depois no Campeonato do Mundo no Qatar também uma prestação paupérrima, e a Alemanha joga em casa sob muita pressão e quer de facto fazer deste Campeonato da Europa um momento de união nacional, como dizia o Joaquim Mis numa das conferências de imprensa antes deste jogo contra a seleção da Escócia.
Para já, é também importante lembrar que este é um campeonato que está a mexer um pouco com as emoções aqui na Alemanha. Muitos adeptos, muito público está expectante para ir acompanhar de perto o campeonato. Aliás, até porque muitas pessoas já não viviam essas emoções. Depois, a última vez que a Alemanha acolheu um grande campeonato foi no Mundial de 2006, Braima. Depois, de lá para cá, muita gente habituou a ver a seleção jogar fora, e agora a camada jovem quer viver os momentos importantes aqui na Alemanha.
Sim, é verdade, e a Alemanha, depois de ter realizado, como disseste bem, o Campeonato do Mundo 2006, o futebol alemão, a própria seleção da Alemanha, teve esses momentos que eu referi há pouco, e agora o público quer, não há essa grande atmosfera como antigamente, porque também a seleção, devido ao desempenho da própria equipa nacional, mas sentimos a festa do futebol nos últimos dias com a chegada de adeptos de outros países, por exemplo, os escoceses em Munique tomaram conta das ruas da cidade de Munique com a festa, celebrando mesmo o torneio europeu, e alguns alemães também acham que, de facto, vai ser um bom momento de futebol, é um momento para galvanizar a Alemanha outra vez aos grandes palcos, aquela Alemanha que se temia no mundo do futebol.
Ainda bem, Braima Darami já fez aqui o lançamento da próxima peça de reportagem, que é realmente o que é que dizem os adeptos alemães sobre a prestação da equipa neste Euro.
Os adeptos na Alemanha estão expectantes antes do Euro 2024. Pode ser um bom verão, a seleção tem boas hipóteses de ganhar. Acho que podemos ter um novo conto de fadas de verão. A seleção alemã é bastante popular. 15 mil adeptos estiveram num treino aberto ao público. Foi fantástico, tão fantástico que foi difícil treinar e ouvir as instruções do treinador porque havia muito barulho. Fizeram ondas no estádio, é algo que impressiona. Os últimos três campeonatos da seleção alemã desapontaram, mas Nagelsmann assumiu o comando da equipa e trouxe uma centelha de esperança. Os últimos jogos deixam-nos bastante otimistas. O ritmo de jogo é impressionante e espero um bom resultado no Euro. Adoro esta seleção. Temos bons jogadores com uma boa técnica e temos um bom treinador. Se jogarem bem em equipa, tudo é possível. Tanto a equipa como os adeptos querem ver a Alemanha de novo no topo. Queremos performances que façam sorrir até as pessoas mais críticas, para que também nos possam aplaudir.
Parabéns, Braima. Dizias que a expectativa é alta, mas também há que lembrar que a UEFA, por exemplo, no seu site lançou um número muito interessante ontem, que dava conta de que só na primeira fase, primeiras duas fases da promoção ou de venda de bilhetes que foram abertas logo no início, foram vendidos ou mais de 50 milhões de bilhetes.
É muito difícil conseguir bilhetes para este europeu, Amós. É muito difícil. O UEFA lançou um modelo diferente este ano, que era as pessoas quem quiser bilhete tem que candidatar-se. Tem que concorrer para tentar conseguir bilhete, e não havia. E eu não conheço ninguém ao redor, o meu amigo, sei lá quem, que conseguiu um bilhete para este europeu. Está muito difícil, mesmo aqui na Alemanha, mas não tenha medo, porque vamos atualizar tudo aqui na sua DW África. E portanto, Amós, também, antes de virmos aqui para o estúdio, fiz uma entrevista com o Rui de Almeida, e ele começou por dizer quais são as seleções favoritas, na sua opinião, o jornalista português Rui de Almeida.
É verdade, caríssimo. Acho, em primeiro lugar, que vai ser uma festa da família do futebol. Vai ser uma festa da família do futebol no sentido em que vamos ter fanfests, vamos ter cidades recheadas de adeptos de todas as seleções, vamos ter o verdadeiro estigma e espírito do futebol na Alemanha no próximo mês. Depois, do ponto de vista competitivo, eu tenho algumas equipas favoritas, evidentemente. França e Portugal. Depois, Inglaterra, Alemanha e Espanha. Eu diria que não coloco neste grupo a Itália, porque me parece que a equipa do Luciano Spalletti, que também ganhou com Roberto Mancini há 3 anos o Euro 2020, recordo que o Euro 2020 foi disputado em 2021 por força da pandemia de Covid-19, eu creio que esta equipa de Luciano Spalletti não é tão consistente do ponto de vista competitivo como era a formação de Roberto Mancini, daí que não a inclua no top 5 dos meus favoritos, mas incluo de baixo para cima a Espanha. A Espanha quer ressarcir-se de uma péssima, uma horrível caminhada no Mundial 2022, que de resto resultou na demissão do selecionador Luís Henrique. A Alemanha, porque a Alemanha é a Alemanha, é a nossa Alemanha, é uma equipa que é sempre muito forte, embora Julian Nagelsmann, como sabemos, tenha lutado com algumas situações estranhas na convocatória, tenha recebido inclusivamente algumas críticas por força mais do que de jogadores convocados, por parte de jogadores não convocados para a Nationalmannschaft, e a Inglaterra. A Inglaterra de Gareth Southgate é uma equipa matreira, é uma equipa que tem muita qualidade, que tem um grupo de grandes jogadores da Premier League, reforçado por um grupo de jogadores que vem de fora de grande qualidade. Aliás, eu diria que o máximo denominador comum desta ideia é Jude Bellingham do Real Madrid, e depois França e Portugal. A França é uma equipa muito consistente, foi vice-campeã da Europa em 2016, foi campeã do mundo em 2018, entretanto ganhou uma Liga das Nações e foi vice-campeã do mundo em 2022. Portugal tem a melhor geração de futebolistas de sempre. Roberto Martínez tem sabido mesclar, e é muito difícil fazê-lo, a experiência dos jogadores como Cristiano Ronaldo, como outros que marcam a seleção portuguesa, com a juventude e a renovação que é fundamental fazer nestas circunstâncias. Eu acho que França e Portugal são os principais favoritos deste Euro 2024, não negligenciando nunca a capacidade da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, e, quiçá, da Itália ou até de um outsider. Todos nós sabemos que nestas competições um outsider aparece sempre. Portugal apareceu em 2016. A Grécia, lembram-se da Grécia em 2004, apareceu em Portugal e foi campeã da Europa. Portanto, é sempre bom não negligenciar a possibilidade de aparecimento de um outsider, o que só valoriza, claro, uma competição tão extraordinária como o Euro.
E Rui, temos também o Euro na Alemanha, falou há pouco das gerações, será provavelmente o último europeu para Cristiano Ronaldo, para Pep, talvez para Manuel Neuer, para Thomas Müller, mas temos também uma nova geração de jogadores, Florian Wirtz na seleção da Alemanha, alguns nomes. Teremos um Euro muito emocionante nesse aspecto também, nova geração e velha geração?
Temos certamente, temos um Euro de ligação. Temos um Euro de ligação entre gerações. Há um jogador, na minha opinião, na Alemanha, que faz a ligação entre tudo. Não é só entre a defesa e o meio-campo, e o meio-campo e o ataque. É entre a anterior geração e a nova geração, que é o Joshua Kimmich. É um jogador que eu gosto particularmente, cuja carreira eu tenho seguido ao longo dos anos. Recordas-te, ele começou como sucessor, entre aspas, claro, do Philipp Lahm, como lateral direito do Bayern de Munique. Rapidamente passou a lateral direito da Mannschaft. Agora já não é um lateral direito, é um médio, e já não é um médio defensivo, é um médio de construção. Portanto, há aqui uma evolução. O Kimmich, curiosamente, é dos jogadores no mundo que melhor interpretou essa evolução tática, sendo muito por força de Joachim Löw. Foi ele, o selecionador alemão anterior, que chamou o Kimmich para funções mais de meio campo, para lhe dar uma broad vision do jogo, uma visão mais ampla. O Kimmich é daqueles jogadores de quem eu gosto particularmente e que tenho seguido muito e que pode ser um elemento fulcral na seleção da Alemanha, que é uma seleção de renovação. Falaste no Wirtz, obviamente, e nos nomes anteriores, nos nomes como o Manuel Neuer e como o Thomas Müller, mas que, no entanto, malgrado sejam jogadores com uma idade mais vetusta, com uma idade mais elaborada, são jogadores titulares. Julian Nagelsmann, aliás, fez questão de sublinhar que o guarda-redes da seleção da Alemanha é o Manuel Neuer, embora, enfim, o Ter Stegen tenha todas as razões para estar um bocadinho contristado, para estar um bocadinho triste, para estar um bocadinho em baixo com esta declaração do Nagelsmann, mas Nagelsmann também foi muito, muito corajoso ao não convocar alguns jogadores, por exemplo, o Mats Hummels, na minha opinião, é dos melhores defesas centrais, não apenas da Bundesliga, mas do mundo do futebol. Em Portugal passa-se o mesmo. É evidente. Este é o último campeonato da Europa do Cristiano Ronaldo. Não sei se é a última grande competição do Ronaldo. O Ronaldo é um animal. É um bicho do futebol. Animal e bicho no sentido em que é um profissional a top, no total e em todas as valências da sua carreira.
Meu caro Rui, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Bom europeu, bom trabalho também para si.
Um abraço para todos os grandes amigos da Deutsche Welle, que é também uma estação do coração.
É isso, Monge. Uma conversa interessante ouvir Rui de Almeida a falar destes jogadores da competição, a falar da Alemanha, de um país e da Deutsche Welle, obviamente, de uma empresa. Nós partilhamos aqui também palco do jogo com Rui de Almeida nas tardes e noites da Bundesliga, o campeonato alemão. Mas é isso. São várias seleções favoritas para este campeonato da Europa. Podemos aqui chamar também, como o Rui disse, França de Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Dembélé, Tchouaméni, Camavinga, Giroud e vários outros nomes, Griezmann. Podemos também aqui olhar para a Espanha de Pedri ou mesmo Lamine Yamal, que tem 16 anos. Aliás, uma história curiosa que ele disse há dias, ele está no europeu, mas também tem trabalhos, tem TPC, trabalho de casa para fazer, da escola, porque só tem 16 anos e ainda está a estudar.
Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. O facto é que todas as atenções estarão voltadas nos próximos dias aqui na Alemanha para acompanhar este campeonato que começa na região da Baviera, isto é, em Munique, e vai terminar, sabe onde que é? Na capital. No estádio Olímpico, em Berlim, vai ser lá onde vai se jogar a final deste campeonato. E para já convido-lhe a ver connosco aqui os estádios e as suas capacidades em termos de adeptos e espectadores. E voltamos já a seguir.
Berlim. Capacidade 71 mil pessoas. Munique. Capacidade 66 mil pessoas. Dortmund. Capacidade 62 mil pessoas. Stuttgart. Capacidade 51 mil pessoas. Gelsenkirchen. Capacidade 50 mil pessoas. Hamburgo. Capacidade 49 mil pessoas. Frankfurt. Capacidade 47 mil pessoas. Düsseldorf. Capacidade 47 mil pessoas. Colónia. Capacidade 43 mil pessoas. Leipzig. Capacidade 40 mil pessoas.
É tudo por hoje. Nós voltamos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem e tenha um bom fim de semana na companhia do Europeu de Futebol 2024. Até lá.
Euro 2024.